Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem. São oito palestras proferidas em Dornach por Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Esta é a segunda edição de 2013 e esta é a segunda sessão de respostas a perguntas. Dornach, 19 de abril de 1923. Sobre a formação musical, como resposta à pergunta sobre ensino musical de uma jovem de 17 anos. O essencial é o que foi colocado pelo Sr. Bauman, que, justamente com a maturidade sexual, e nos anos seguintes ocorre certo julgamento musical, em lugar da vivência musical e do sentir musical anteriores. Nota de rodapé: Paul Bauman, 1887 a 1964, professor de música na Escola Waldorf Livre de Stuttgart. Fim da nota de rodapé. É natural que seja percebido nitidamente isso que se apresenta e que foi caracterizado pelo Sr. Bauman. Surge certa autoobservação entre os jovens, uma autoobservação relativa ao seu canto, e, por outro lado, surge assim a possibilidade de lidar mais conscientemente com a voz e tomar outros cuidados com ela. Isso também deve ser cultivado metodologicamente, mas o que também acontece visivelmente nessa faixa etária é uma diminuição da memória musical natural, de modo que a partir de então o jovem terá de esforçar-se mais para memorizar a música. No ensino, temos de dar atenção especial a isso. Até a maturidade sexual, as crianças têm uma vida natural dentro da música e então memorizam facilmente, mas a partir daí mostram dificuldade para memorizar, não tanto para assimilar, e sim para memorizar, o que antes para elas era tão fácil. Precisamos tentar muitas vezes repetições, mas não seguidamente. Se antes o aspecto musical, instrumental e o vocal, ou musical-vocal, amalgamavam-se numa unidade, agora esses dois aspectos se distinguem um do outro nitidamente, em especial a partir dos 16, 17 anos. Visto psicologicamente, isto se baseia numa diferenciação muito mais sutil e íntima. Ouve-se o instrumento muito mais conscientemente a partir dessa idade. Ouve-se muito mais conscientemente o musical instrumental. O jovem adquire mais compreensão do musical instrumental, mais do que tinha antes. Antes, por assim dizer, o instrumento cantava junto e agora o jovem passa a ouvir o instrumento. Ouvir e cantar são duas coisas, mesmo tratando-se de dois processos que transcorrem paralelamente. Em relação a isso, o fator característico reside no que começa a ocorrer entre cantar e compreender o instrumento. Os métodos de ensino precisam então adequar-se a isso. O importante é que não se deveria, de modo algum, começar com a teoria musical antes dessa idade, e sim exercitar a prática da música. E o que queremos abordar, teoricamente, deve ser ligado de imediato à atividade prática, e só depois, justamente nessa idade, chegar aos poucos à transição para um julgar compreensivo da música. Está muito certo o que o Sr. Bauman mencionou por último, que podemos ensinar muitas coisas às crianças para seu próprio conhecimento, com base em seu comportamento musical. E quando, por exemplo, levamos os alunos mais velhos a atividades plásticas, Quando os incentivamos a criar todo tipo de coisas, como fazemos na escola Waldorf, podemos ver desde o início as peculiaridades de cada jovem naquilo que ele cria plasticamente. Quando diferentes jovens criam plasticamente, os resultados também são bem diferenciados. E o mesmo não se dá no âmbito musical, em que, de início, nem podemos atender ao lado individual no jovem. Isso se evidencia justamente quando o jovem atinge essa idade. Mas, evidentemente, podemos evitar unilateralidades, retroagindo sobre o jovem com base na tendência mais acentuada para um ou outro direcionamento musical. Quando, portanto, o jovem gosta em especial de determinada música, por exemplo, se temos que justamente em nossa atual civilização, abre chaves, alemã do início do século XX, fecha chaves. Existem muitos jovens com uma tendência puramente wagneriana. Temos de reagir a isso, pois o que ocorre nesse caso é uma absorção musical forte demais por meio do sentir, em vez da estruturação interior do próprio aspecto musical. Abre parênteses, não quero com isso dizer alguma coisa contra Wagner, fecha parênteses. Ou seja, de certo modo, o aspecto musical resvala com excessiva intensidade para a vida do sentimento. Precisamos então puxá-la para cima. O músico também repara nisso quanto à configuração da voz. Num jovem em que o elemento musical resvala demais para dentro do sentimento, a voz soa diferente da voz de um jovem que ouve a formação tonal e tem uma compreensão correta do elemento plástico da música. Na música, perdão. Essa idade é especialmente importante para suscitar, de modo correto, um sentimento e uma compreensão musical acertadas. Evidentemente, é preciso considerar que até a maturidade sexual é indispensável estarmos ao lado da criança como autoridade. E aí não temos oportunidade de dar atenção a essas coisas junto a ela. Depois já não estamos mais seu lado a seu lado como autoridade, e sim por meio dos valores que podemos transmitir ao jovem para que ele forme seu próprio julgamento. Até a maturidade sexual, é certo o que o professor considera certo, errado o que o professor considera errado, simplesmente porque ele o considera certo ou errado. Depois da maturidade sexual, precisamos dar razões inclusive musicalmente. Por isso é muito importante, justamente quando existe motivação, dar sequência ao ensino musical nessa época, entrando bem firmemente na motivação dos julgamentos que queremos cultivar. Bem, se quiséssemos, passaríamos a noite toda falando sobre este tema. Pergunta: não existe uma mentira em fazermos à criança pergunta sobre algo que já sabemos? Resposta: no fundo, existe algo muito interessante. Quando faço uma pergunta a alguém, pressupõe-se que queira obter uma resposta porque ainda não a tem. Ora, se faço à criança uma pergunta sobre algo que já sei, cometo, portanto, uma inverdade. Acontece que no ensino usamos muito os aspectos imponderáveis. Vejam, às vezes é realmente necessário tornar isso claro para nós. Frequentemente eu uso o seguinte exemplo. Quando ensinamos de modo imagético religioso, podemos usar uma imagem numa conversa sobre a imortalidade. Pensem comigo mesmos. Abre aspas. Você quer falar imageticamente sobre a imortalidade com uma criança que ainda não entende discussões conceituais? Como professor, você é inteligente e a criança é tola. Portanto, crie uma imagem com sua inteligência e depois diga: Veja a crisálida da borboleta. Quando for hora, ela se abrirá e a linda borboleta sairá voando. Assim como a borboleta voa para fora da crisálida, a alma também voa para fora do corpo quando a pessoa morre. Fecha aspas. Isso é o que ensinamos à criança. Logo, porém, percebemos que, ao ensinarmos à criança, partindo dessa orientação, não causamos nela uma impressão forte, pois o professor, com toda a sua inteligência, evidentemente não acredita nessa imagem. Ele está apenas esclarecendo, por meio dela, a questão da imortalidade para a criança tolinha. Existe, porém, uma outra possibilidade, que é a de nós mesmos acreditarmos na imagem. E aí posso dizer: quando nós somos incrivelmente inteligentes, mas temos uma afinidade com a verdade, acreditamos na imagem. Então, assumimos a imagem de fora, a podermos dizer a nós mesmos, abre aspas, não sou eu que faço a comparação, é a própria ordem universal que apresenta esta imagem. Na saída da borboleta da crisálida, temos expresso, num grau inferior, de modo materializado, o que está presente na imortalidade da alma. Eu posso acreditar nisso. Fecha aspas. Reparem na diferença quando eu mesmo acredito em minha imagem com tudo o que está contido em minhas palavras. Ao levar essa imagem à criança, minha opinião como professor repercute nela. Podemos encontrar uma infinidade de coisas desse tipo, e assim também atua o imponderável na questão abordada acima. Não se trata de termos como professores a seguinte maneira de ver, abre aspas. Eu sei isso e a criança não sabe, e agora vou perguntar como se quisesse saber, fecha aspas. Há uma grande diferença entre eu perguntar à criança algo sobre a guerra de Troia, sabendo a resposta e a criança não, e ela saber também. A inverdade reside no fato de eu perguntar já sabendo a resposta. Posso, contudo, ter em mente que, apesar de sabê-la, algo me interessa na resposta da criança, e faço a pergunta com o intuito de ouvir o que a criança pensa sobre o assunto. Nesse caso, realmente não sei o que a criança vai dizer. A criança diz as coisas com nuances. E, como muitas vezes salientei em minhas palestras, quando estabeleço como ideal que nenhum ser é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa com um bebê, por mais avançados que estejamos em matéria de conhecimento, o choro de um bebê tem muito a nos ensinar. Nós, como professores, ao fazermos a pergunta com esse intuito, podemos aprender a ensinar a partir de cada resposta dada pela criança. Não podemos buscar em cada resposta da criança o que queremos ouvir ou já sabemos, mas podemos ouvir, perdão, podemos vir a conhecer o que ela tem a nos dizer. Assim, também formularemos nossa pergunta corretamente. Por exemplo, muitas vezes formularemos a pergunta, abre aspas. O que pensa você a esse respeito? Fecha aspas. Na própria entonação da pergunta, ficará explícita a curiosidade do professor em ouvir o que a criança vai responder. Muitas coisas dependem realmente do que sucede de imponderável entre a criança e o professor. Quando conhecemos a vida subconsciente, tal como se desenvolve na criança, podemos chegar a muitas outras coisas. Nesse âmbito também se situa a questão do aspecto mentiroso no ensino, se quisermos expressá-lo mais definidamente. Quando o professor está diante de uma classe, dá aula consultando um livro ou anotações que o ajudem. Conforme as circunstâncias, isso pode ser muito cômodo para o professor, não é mesmo? Para o ensino, porém, na verdade, é terrível. Já é terrível porque a criança, em seu subconsciente, estará sempre julgando quando o professor trouxer a matéria para a classe dessa maneira. O subconsciente da criança dirá, abre aspas, por que eu preciso saber o que ele não sabe? É exigido de mim saber o que ele lê para mim num livro. Fecha aspas. Vejam, essa maneira de apresentar a matéria aos alunos é uma inverdade muito maior do que fazer perguntas. Mesmo num ditado de frases, devemos ter o cuidado para não ditar de um livro. Quando levamos em consideração o que se passa com a criança, e a criança percebe que o professor se interessa por ela, que ele não formula as perguntas de modo mentiroso, a coisa fica bem diferente. Assim chegaremos a não desenvolver mais mentiras em relação às perguntas e respostas entre o professor e a criança. Fim da segunda sessão de respostas a perguntas.